A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Eu não vejo nada de errado em você lançar música de 2 em 2 meses, em 3 em 3 meses, mas eu fico meio assim de falar para as pessoas: para de ouvir aquela que eu acabei de lançar e escuta essa aqui, ó, essa aqui que tem que ouvir agora. E daqui a pouco, para de ouvir aquela, taca stream nessa aqui. Eu não consumo música assim. Eu tô até ouvindo músicas dos anos 70, músicas antigas, eu, sabe?
Sim, Isa, a gente já sacou que o seu ritmo de lançar música é outro. Numa época em que os artistas estão frenéticos, lançando música toda hora, a cantora carioca é bem mais comedida.
Pois é, Ortega, tem gente que cobra, tem gente que não entende o porquê de tanto tempo entre as músicas, tem gente que acha que ela perde oportunidades e tem gente que já se acostumou.
Pois é, Gabi, mas depois de 3 anos de Dona de Mim, a Isa tá prestes a lançar finalmente o seu segundo álbum.
É por isso que o Jean Ouviu dessa semana é uma conversa com a Isa para falar da era de gueto e tudo que vem por aí. Eu sou a Gabi Sarmento.
Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o Jean Ouviu, o podcast de música do G1.
Gueto é o primeiro single do novo álbum da Isa, que ainda não tem data de lançamento, ainda não tem nome, mas está previsto para esse ano de 2021.
É, e na música ela faz uma homenagem às origens dela em Olaria, na zona norte do Rio, onde ela viveu boa parte da infância até se mudar para Natal, no Rio Grande do Norte.
A Isa assina a composição ao lado dos parceiros de longa data, Pablo Bispo, Ruxel e Sérgio Santos, que é o marido também da cantora. Além de resgatar as origens, o objetivo também é inspirar as pessoas com gueto.
Não tinha como eu celebrar as coisas que estavam acontecendo e o lugar para onde eu estava indo sem lembrar de onde eu vim. Então, é para isso que eu fiz esse clipe, sabe? Não só para celebrar de onde eu vim, mas para mostrar para as pessoas esse lugar que existe dentro da minha cabeça e que fez parte, sim, da minha infância, sabe? Esse gueto colorido, esse gueto bem cuidado, de pessoas felizes, de pessoas querendo estar juntas, de pessoas que tomavam conta da sua comunidade, de pessoas que pintavam o chão na copa, do orgulho de se fazer parte daquele lugar. É isso, acho que não tem como eu não celebrar todas as coisas incríveis que eu venho conquistando sem mostrar para as pessoas que é possível, sim, abrir as portas para o gueto, que é possível, sim, ser feliz e bem-sucedido, inspirar outras pessoas fazendo aquilo que a gente ama e mostrar para as pessoas que não existe limite, sabe? É uma questão muito séria essa para mim, essa coisa de estampar isso nos meus vídeos, de fazer com que as pessoas se sintam representadas, porque eu realmente acho que isso muda a vida.
Você canta "Debaixo da Sua Trança Tem História para Contar", que é um pouco disso que você estava falando, né? Qual que é a importância desse verso para você?
Ah, eu acho que quando eu digo isso, eu quero mostrar que eu vou muito além daquilo que as pessoas veem na TV, né? Eu vou muito além daquilo que as pessoas veem no Instagram. Todo mundo tá passando por um momento difícil, todo mundo tem uma história de luta, todo mundo tem uma história de superação em diferentes níveis. E é isso que eu quero dizer, sabe? Quando eu digo que debaixo dessa trança tem história para contar, é que eu mostro coisas para vocês e vocês veem aquilo que eu produzo de conteúdo, mas ainda assim existem muitas coisas, né, que as pessoas não fazem ideia que acontecem na nossa vida. Por exemplo, o quão eu sou insegura, por exemplo, síndrome do impostor, por exemplo, todas as coisas que a gente vem trazendo, né, no nosso dia a dia e que a gente não coloca na mesa. Eu acho que é uma frase para fazer com que as pessoas entendam que a gente é muito mais do que aquilo que as pessoas podem definir, todos nós.
Sim, e dado que o seu público também tem muita criança, muito adolescente, né, e até adulto mesmo, porque essa questão do reconhecimento da beleza e do empoderamento negro são pautados diariamente hoje, mas nem sempre foi assim. Você mesmo já falou que teve dificuldade de se achar bonita na infância e tal. O que você espera que isso aconteça com essas pessoas que escutem essa música e que estão diretamente relacionadas à mensagem que você quer passar?
Eu quero que as pessoas se sintam orgulhosas de serem quem são, né? Quando a gente também fala sobre debaixo dessa trança tem história para contar, a gente está falando de ancestralidade, né? Sobre como que essas tranças surgiram, como é que essas tranças chegaram nos nossos cabelos, sabe? Isso é uma história que precisa ser respeitada, que precisa ser contada, isso é cultura, faz parte da cultura negra. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, a partir do momento que eu não sei, planta semente nas pessoas de, não sei, de se sentirem orgulhosos ou até mesmo de pesquisarem um pouco mais sobre, eu acho que já é grande parte, assim, sabe, do trabalho.
A mensagem que a Isa quer passar é realmente muito importante. Isso fica reforçado, né, Ortega, com um clipe que é bem conceitual, super bonito, super bem trabalhado. Agora eu tenho um comentário, se é que você me permite.
Fala aí, Gabi. Estamos aqui para isso. Se abre aí.
Pois é, eu esperava um pouco mais da música. Eu acho que é uma faixa super bem produzida, mas acabou ficando um pouco genérica. Sabe quando você não fica com ela na cabeça? É uma coisa que eu terminei de ouvir e falei, tá bom. Não fiquei ouvindo em looping como Meu Talismã, que é um single de 2019, por exemplo. Você ainda não percebeu depois do que aconteceu. Que você achou, Ortega?
Ah, eu gostei da parte rítmica, assim, da base, assim, eu não achei que é um pop funk genérico. Se você ouvir bem a base, tem uma percussão bem legal, é cheia de camadas, assim, dá pra ver que tem um cuidado. Nisso eu acho que ela tá acima da média. Mas é uma coisa bem segura mesmo, eu concordo que não faz brilhar os ouvidos, se me permite a mudança, assim. Eu acho que se um algoritmo gerasse um refrão da Isa, seria mais ou menos esse aí mesmo.
Pois é, mas eu ainda tenho muita expectativa para esse álbum. Só que antes de falar um pouco mais sobre ele, vamos dar um contexto bem rapidinho só para quem não tá muito ligado na carreira da Isa?
Ah, tudo bem. Ela começou com cover no YouTube em 2014, para quem não lembra. E os vídeos continuam no canal dela até hoje. Ouvi aí um trecho de Flawless, da Beyoncé. You wake up flawless, post up flawless, running, running that flawless, flossing on that flawless, this diamond, my diamond, this rock, my rock, I woke up like this, I woke up like this, flawless, ladies, tell them I woke up like this. O primeiro grande hit da Isa foi Pesadão, uma parceria com Marcelo Falcão em 2017. Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Nossa, essa tocou Nossa,
demais, lembra?
Demais. Em abril de 2018, a Isa lançou o primeiro álbum dela, Dona de Mim, que tem Pesadão, tem Ginga, tem Saudade Daquilo e a faixa título, né? Dona de Mim. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca.
Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca... Dona de Mim é demais, eu adoro essa faixa. E é um álbum que ficou bem misturadão, como ela mesmo definiu pro nosso querido Brawley Lawrence. Tinha muita coisa pop, mas também tinha muito R&B e soul.
É, e desse primeiro disco pra cá, a Isa fez umas parcerias internacionais, ô louco. Ela gravou música com a Kiara, com Major Lazer, com Timbaland. E também umas nacionais, assim, com Lagum, Di Ferreiro e a Sandy. Todo mundo tem que trabalhar, né?
Pois é, mas o que bombou mesmo foram os singles em que ela tava cantando sozinha. Meu Talismã, que a gente já tocou, e Brisa. Bota o pé na areia e deixa a onda entrar. Tá geral na pilha, então demorou. Vem que é da boa e tu vai gostar. Eu tô na brisa e nada me...
Em Brisa, que eu gosto muito, a Isa mostrou um caminho mais voltado pro reggae, dancehall, que deve continuar nesse segundo disco, né, Gabi?
Sim, Ortega, e quem falou isso foi a própria Isa. A gente conversou para o lançamento do single, do Gueto, né? E naquele momento ela ainda estava trabalhando no álbum, não tinha nada finalizado. Os fãs cobraram muito que você fizesse lives e agora naturalmente querem saber do novo álbum. Musicalmente falando, o que eles podem esperar?
Ah, com certeza, gueto é a pontinha do iceberg, né, do que está vindo por aí, em termos de letra, de som. Eu acho que esse novo álbum vem muito parecido com gueto. É a primeira música do álbum e é um álbum muito inventivo, assim, da minha parte. A gente tem experimentado bastante e eu nem sei definir ao certo assim quais são os estilos musicais que tem ali, porque tem coisa que eu não sei dar o nome. Mas eu sei que eu tô muito feliz, assim, sabe? E sei que tem a minha cara. E sei que tem a cara de gueto também, sabe? E eu acho que é isso, assim, tem sido muito bacana. Eu acho que a gente cresceu, musicalmente falando, amadureceu, musicalmente falando, eu e os meus parceiros, né? Então, tá sendo muito proveitoso, assim, divertido descobrir esse processo novo.
Vou perguntar um pouquinho mais incisivamente quais gêneros exatamente a gente está falando, porque tem alguns que você não entende, mas me conta o que de fato vai estar lá.
De fato, a gente vai ter reggae, dancehall, trap, hip hop, e R&B também. E aí não necessariamente vai ser uma coisa clássica de R&B, mas com certeza vai estar tudo misturado, assim. Acho que esses são os principais pilares, assim, da construção musical do álbum.
E é um disco pra galera dançar em casa nesse momento, ou tem uma pegada mais reflexiva, mais sentimental?
Eu acho que tem de tudo. Eu acho que nem Dona de Mim, que tinha música para dançar, tinha música, enfim, para você não dançar, enfim, para você refletir. Enfim, eu acho que tem vários momentos ali no álbum, né? Eu acho que isso que torna o álbum é interessante, sabe? Ele provocar emoções diferentes, né, na gente. Você tá nesse momento dançando, daqui a pouco você fica mais reflexivo. Eu acho isso incrível, você conseguir criar essa onda nas pessoas. Então, aí tá bem misturado.
Depois de um começo com muito sucesso, como foi Dona de Mim, a expectativa do público costuma ser alta para o segundo disco. Você sente essa pressão ou está de boa? Você falou um pouquinho de síndrome de impostor, essa pressão que você sente. Queria que você contasse um pouco sobre isso.
Eu sem dúvida sinto uma pressão, mas ao mesmo tempo é quase que um estímulo, assim, porque eu vejo que as pessoas querem ouvir o que eu tenho para dizer na real, então eu tenho vontade de fazer. E eu também acho que quem me acompanha, acho que o fã é muito parecido com o artista, sabe? Eu costumo pensar assim. E eu acho que quem me acompanha respeita o meu jeitinho, sabe? O meu tempo. E por eu ter uma relação muito especial com os meus fãs, eu acho que eu não tenho esse medo de arriscar. Mas ao mesmo tempo, eu sempre tento fazer tudo com muita certeza. Então, por mais que seja um ritmo diferente, uma música diferente, às vezes eu demoro mais para lançar porque eu tô amadurecendo aquilo no meu ouvido e quando eu colocar na rua, sei que não tem mais volta, né? Então, eu preciso estar 100% na certeza de que aquilo é o que eu tenho que fazer mesmo. Então, por isso que meu tempo é diferente, sabe? Porque depois que a gente coloca o filho no mundo, a gente não sabe o que as pessoas vão achar. E é o que eu tenho pensado, assim, com o meu próximo álbum. Eu fico feliz de saber que as pessoas têm uma expectativa. Isso me estimula, porque eu sei que as pessoas querem me ouvir. E eu tento também já pensar que isso vai ser o melhor que eu vou poder fazer. Por isso que eu gosto de fazer com calma, porque quando eu sei que é o melhor que eu pude fazer, não tem muito como me frustrar, sabe?
A minha próxima pergunta era sobre essa questão do tempo mesmo, porque a gente vê no mercado uma agilidade, uma rapidez entre lançamentos que não acontece tanto contigo. Então, por que o seu ritmo é outro?
O meu ritmo é outro porque eu não sei, eu sou muito apegada às minhas músicas, sabe? Acontece que existe uma curva diferente com as minhas músicas. Elas vão crescendo ao longo do tempo, então assim, e isso me deixa muito feliz porque eu vejo que as músicas não morrem. E eu acho que é essa preocupação que eu tenho. Eu acho que eu não vejo nada de errado em você lançar música de 2 em 2 meses, em 3 em 3 meses, mas eu fico meio assim de falar para as pessoas: para de ouvir aquela que eu acabei de lançar e escuta essa aqui, ó, essa aqui que tem que ouvir agora. E daqui a pouco, para de ouvir aquela, taca stream nessa aqui. Eu não consumo música assim. Eu tô até hoje ouvindo música dos anos 70, músicas antigas, eu, sabe? E eu acho que eu lanço música da forma como eu me relaciono com a música, como consumidora, sabe? Eu consumo a música realmente de uma forma mais devagar. Então é assim que eu lanço e eu. Como é um ritmo que eu tenho imposto, eu já entendi que meus fãs estão entendendo e é isso aí.
É o famoso o povo que lute esperando pelas músicas, né, Ortega?
Pois é.
Mas brincadeiras à parte, o que que você acha desse pensamento e dessa superproteção das músicas?
Eu acho corajoso até, Gabi, porque vai contra o que tem sido feito no pop atual no Brasil, que as plataformas de streaming meio que transformaram os músicos em motorista de Uber, né? Tipo, lançou uma, cadê a próxima? Vamos lá, senão vai cair.
Boa comparação.
Tipo, lança música toda semana. Então, eu sou bem a favor de ir contra isso, né? Uhum. Porque eu sou do contra. Mas, por outro lado, também sendo do contra, eu acho que é bem conveniente para a Isa ir nessa lógica de gravadora, de fazer um plano de marketing, estratégia, demorar e fazer tudo muito passando por vários produtores, muito pasteurizado, muito certinho assim com a imagem dela. Uhum. Eu acho que acaba perdendo um pouco o frescor.
É, então, eu acho que a Isa tem muito potencial, assim, mas muito mesmo.
Tem demais.
Só que, às vezes, ela acaba perdendo o timing por conta de todo esse tempo pensando, analisando e finalizando as coisas. Eu entendo que ela vê como se fosse filho, né? Como se fosse um filho para ela, as músicas. Ela quer tocar para sempre, quer esgotar as possibilidades para não se arrepender depois. Mas eu acho que esse processo de tentativa e erro meio que faz parte do jogo, sabe?
É, Gabi, então acho que a gente concordou. Uhum. Mas eu queria saber o que você tem mais para contar nessa entrevista aí.
Olha, Ortega, eu fiz aquela clássica pergunta do que ela está ouvindo recentemente, né? Para ver se encontrava ali mais pistas do que pode vir por aí.
Eu tenho escutado muito Lucas Carlos. Eu escuto, enfim, acho que Nath Roots é uma coisa que não sai da minha playlist nunca. Eu escuto muito a Bree, B-R-E-E. É uma cantora nova que tem me inspirado muito. A Seven também é uma cantora que está me inspirando muito. Victoria Monet. Enfim, eu tenho tipo, escutado muito R&B e trap, sabe? Por esses dias. Assim, é uma coisa que eu escuto desde criança, mas com certeza eu tenho escutado mais pensando no álbum.
E para fechar, Ortega, eu perguntei da pandemia, né? Como ela tem lidado com esse tempo estranho, se a cobrança foi grande, se ela respeitou o tempo dela, se deu uma pirada como todo mundo.
No início eu me cobrei muito para ser produtiva. No início eu fiz uma grade. Ah, aqui eu vou ter aula de espanhol, aqui eu vou ter não sei o quê, aqui eu vou ter não sei o que lá. E eu achei que isso super fosse funcionar. Só que no início, como a gente estava aprendendo a lidar com o vírus, nem comida eu estava pedindo. Então, quer dizer, eu estava fazendo todas essas coisas, fazendo faxina, lavando a casa. E deu merda, óbvio, né? Eu não dei conta. E aí eu comecei a dar enfoque aos afazeres domésticos e eu comecei a deixar a parada de lado, o trabalho de lado, eu comecei a enlouquecer. Acho que todo mundo passou por isso. Ou só tomava conta do trabalho, ou só tomava conta da casa e no meio ficava louca, sabe? Foi complicado pra mim esse início da pandemia, em que eu me comparava muito, tipo assim, cara, não acredito que fulano tá conseguindo fazer isso e eu não tô conseguindo, tipo assim... A gente olha pra grama do vizinho e fala, como é que o fulano tá fazendo yoga essa hora, gente? Eu tô aqui até agora vendo Netflix. Como é que pode, sabe? Rolou esse momento de cobrança no início da pandemia. Aí logo depois eu entendi que era exatamente pra isso, sabe? Se eu tinha oportunidade, o privilégio de estar em casa, era pra eu entender o meu flow. E aí foi quando eu comecei a me afastar mais de rede social, a fazer miniatura, enfim, a fazer o que eu queria. Eu não tinha planejamento, eu cancelei todas as aulas que eu tinha pra fazer e eu acordava... E fazia o que tinha vontade. E se eu quisesse passar o dia inteiro na cama, era o que eu fazia. Se eu quisesse passar o dia inteiro chorando, era o que eu fazia. Se eu quisesse passar o dia inteiro escrevendo, era o que eu fazia. E acabou que eu tô muito orgulhosa do que tá vindo por aí, sabe? Então, acho que é isso. A gente precisa entender que não existe uma fórmula certa de processo. O certo mesmo é a gente se sentir bem durante o processo. Nada que a gente tá fazendo, se a gente é autônomo, se a gente tem a graça, né, de poder fazer aquilo que a gente ama, nada pode deixar a gente descabelado à toa, sabe? Não é pra isso que eu trabalho. E eu entendi também ao longo da pandemia que é muito importante o processo, sabe? Que entregar o trabalho não é o mais importante. Que essa criação, as idas e vindas, a mudança de ideia, tudo e tem beleza nisso tudo, sabe? Então, eu acho que amadureci muito, assim, criativamente falando, durante a pandemia.
Eu gostei que a gente terminou com uma pegada Isa é gente como a gente, né? E,
total.
Enfim, a gente foi tão rigoroso com ela nesse programa, uhum. E, enfim... Tirando alguns milhões que ela merecidamente deve ter na conta dela, porque ela é a Isa e a gente não é, né? Eu acho que tem que, né, levar isso em conta. A Isa é gente como a gente.
É gente como a gente, super talentosa. E essa toda análise rigorosa, né? Como você colocou, Ortega, é tudo porque, como eu falei antes, tipo, tem muito potencial e a gente espera que seja muito explorado nesse segundo álbum.
Eu tô ansioso também para ver o disco.
Também, não vejo a hora de colocar em loop em várias músicas. Mas a gente fica por aqui e você já sabe, para continuar ouvindo histórias de música, é só seguir o G1 Ouviu no Spotify, no Globoplay, no Castbox, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Deezer, no G1 mesmo, enfim. A gente tá em todo lugar. Até mais.
Tchau.